Sexta sessão solene, 30 de novembro de 2019. Iniciando os trabalhos, convido o vereador Anderson Kleber da Silva, vice-presidente, a vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, primeira secretária, para compor a mesa diretora. Convido os servidores Aldemara Silva e Josiane Rodrigues para auxiliar os trabalhos desta sessão. Convido as autoridades presentes para sentarem à mesa diretora. Os pastores Abisail, Jonaías, Jorge Daniel, Maurílio, pastor Alexandre, para fazer assento na mesa. Com a graça de Deus e pelo município, declaro aberta essa sessão solene com a finalidade de comemorar o dia do município do terceiro período legislativo da 18ª legislatura, conforme disposto do inciso 4 do artigo 34 da Lei Orgânica do município. Convidamos o pastor Alexandre Terra para fazer leitura bíblica. Só uma pequena correção, é o dia do evangélico, viu, gente? Porque o esboço estava errado aqui.
Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do senhor presidente Wallison José dos Santos Vasconcelos, a nossa secretária Mirtes Eugênia, os demais vereadores presentes, vereadora, e os pastores e público presente. A palavra que nós vamos meditar está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, que diz assim: "E não vos rogo somente por estes, mas também por aquele que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça em tu me enviastes a mim e que os tem amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que sejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e este conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja." Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Senhor presidente, demais pastores, demais irmãos evangélicos presentes, boa noite ou boa tarde, com a paz do Senhor. Parabenizamos todos os pastores, os ministros do Evangelho, todas as autoridades deste município e também todo o povo. Queremos deixar registrado o nosso pronunciamento como uma exaltação àqueles que procuram fazer o melhor pela grandeza e pela construção do nosso país, dando uma demonstração cabal de que realmente estamos construindo um Brasil para os nossos filhos em que haja convergência e união. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje comemoramos o Dia do Evangelho, restrito ao Distrito Federal, mas o desejo da população evangélica é ver esse dia reconhecido nacionalmente. Essa aspiração popular vem sendo expressa através de projetos estaduais e municipais. No Espírito Santo, um dos municípios que procurou atender ao anseio dos evangélicos foi Conceição da Barra. A ação legislativa coube aos vereadores e ao atual presidente da Câmara dos Vereadores, juntamente com os vereadores e presidente desta casa. O Alisson José dos Santos Vasconcelos. E estabeleceu aqui, através do projeto de lei, que o último sábado de novembro homenageia justamente a população evangélica, que já corresponde a mais de 35% da população de Conceição da Barra. A materialização do Dia do Evangelho requereu uma ação plural. Concorreram para esse resultado os vereadores que apoiaram diversas denominações evangélicas, confissões cristãs e do apoio imprescindível do prefeito municipal. O Evangelho Salvador do Senhor Jesus Cristo chegou à Conceição da Barra sob forte perseguição, o que não arrefeçou o ânimo dos missionários pioneiros. E hoje, próspera de forma célebre, abençoando o povo deste município. Nesse mundo em que tudo gira em torno do eu, como esvaziar de nós mesmos? Como discernir a vontade do Senhor? Como reconhecer quando agimos com rebeldia, seguindo as próprias vontades, em vez de obedecer à vontade de Deus? A resposta é simples. Devemos retirar-nos do mundo onde a vontade e a satisfação pessoal governam. Os cristãos de hoje não conhecem nem cumprem a vontade de Deus, porque sua mente e suas atitudes, seus desejos, suas vontades estão conformadas aos padrões mundanos para poder discernir a vontade de Deus e viver em obediência a ela. Devemos livrar-nos dos hábitos mundanos que foram incutidos em nossas mentes. Devemos renovar nossa mente e conformar-nos à vontade de Deus, revelada em sua palavra. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós fomos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os teus amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que sejam a minha glória que me deste. Porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja em ti. Portanto, mando minhas saudações a todos os munícipes de Conceição da Barra e do Espírito Santo. Também envio minhas saudações aos pastores da APLEC, Associação de Pastores e Líderes Evangélicos de Conceição da Barra, e seus demais auxiliares, pelo trabalho espiritual prolífero que desenvolve no nosso município, e a todos os pastores que pregam o Evangelho da salvação de Jesus Cristo, a excelência, a nossa excelência municipal, o senhor Francisco, a nossa excelência legislativa, o senhor Alisson, que conferiu ao município uma nova dinâmica administrativa, destacar o trabalho dos vereadores aqui desta casa, que tem nos auxiliado dentro desta casa, a todas as autoridades civis e eclesiásticas que somam forças para transformar condições de vida da nossa querida Conceição da Barra. Que a festa do Evangelho seja um motivo para ressaltar os benefícios indelevíveis e eternos da vida do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que, resgatando milhões de vidas dos vícios, violências e demais condutas impróprias ao bom relacionamento social. Quero desejar a todos um feliz dia do evangélico. Que nós possamos tomar este dia, mas fazermos que nem as formiguinhas, que cada evangélico aqui presente, que cada cristão aqui presente, que cada ser humano que tem temor do Senhor possa buscar a palavra de Deus como uma bússola, um referencial para a vida no cotidiano. Só assim nós estaremos buscando resgatar toda a essência da criação, porque a maioria não pode ser dominada pela minoria. Respeitemos todas as classes, mas também deixemos que a palavra ela seja verdade em nosso meio. Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado pela oportunidade que foi me conferida.
Convidamos a todos para cantarmos o hino nacional e o hino do município.
Se o Senhor pensa em bondade, consegui. pátria, paz e toda a terra, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pobre do povo.
Salve terra, por Deus escolhida, teu passado.
progresso de glória e de amor. Bem unidos, irmãos, trabalhemos pela glória do solo gentil. No Espírito Santo seremos baluarte do nosso Brasil.
Gostaria de franquear as palavras agora aos nobres pares vereadores.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, em nome do nosso presidente, os pastores presentes, a secretária e aos nossos vereadores e os demais que assim encontram. E cumprimentando Severino e Mervaldo, cumprimento a todos daí. Eu quero falar com vocês que, né, o dia do evangélico, como disse o pastor Terra, é importante para todo mundo, mas o dia do evangélico é todo dia, né? Todo dia a gente está com Deus, esperando cada dia poder ajudar o próximo, fazer o melhor da gente, seguir os passos de Jesus, que sabemos que não é fácil, é muito difícil, mas a Câmara, o nosso presidente, os demais vereadores, estamos de braços abertos. Gostaríamos de dizer que alguns dos nossos vereadores faltou, mas é porque a gente tinha mudado o horário também, foi avisado e tudo, mas alguém teve algum compromisso, não os leve a mal, porque a gente vai ter final de ano, a coisa começa a ficar complicada. E aqui eu falo para os pastores, pastor Abisail, que meu amigo, que eu amo muito, ele sabe, outro pastor, pastor Terra, a vocês, tá? E aos demais, que hoje teremos uma festa, né? Uma apresentação à noite, lá na praça, né? Estaremos presentes, se Deus quiser. E eu quero falar para vocês que as igrejas evangélicas também podem contar com essa casa, tudo que a gente puder fazer para ajudar, a gente está presente. Muito obrigada, hein?
A palavra continua franqueada aos nobres pares vereadores.
Boa tarde. Meus cumprimentos ao presidente desta casa, o senhor Wallace José Santos Vasconcelos, pastor Isaí, pastor Maurílio, pastor Alexandre, pastor Jonaías, vereadora Ciara, vereador Juvenal, vereador Cidiomar. Cumprimento a Jurema, assim, cumprimento todo o público presente. Mais um ano, estamos aqui para comemorar o Dia do Evangélico. Como já foi mencionado, o Dia do Evangélico é todos os dias, porque é o dia que nós sempre, todo momento, nós dedicamos ao Senhor. Inicio minhas palavras lembrando de uma educação sólida, repassada pelos meus pais, onde aprendi que respeitar todos os credos religiosos. O Dia do Evangelho, do Evangélico, foi criado para celebrar a espiritualidade de uma parcela importante dos brasileiros, os evangélicos. Em nossas vidas, a importância do Evangelho cristão, sua vivência nos dias sofridos que correm, é por demais relevante para a conquista da paz e felicidade prometida por Jesus. O amado é sábio, mestre espiritual, a personalidade central de uma civilização moderna e a figura mais importante da história. Disse em Lucas, versículo 16, 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A pregação evangélica é fundamental em nossos dias de provas, de dor e de sofrimento causado pelo homem sem Deus. Reconhecemos que as transformações massivas que ocorrem no nosso mundo moderno devem ser tratadas de forma eficaz. Como cristãos e cidadãos de nações distintas, preocupamos-nos bastante com a liberdade, justiça para os pobres, paz, casamento, família, santidade da vida humana e justiça racial. Parabéns pelo Dia do Evangélico e muito obrigada.
A palavra continua franqueada aos nobres pares vereadores. Gostaria aqui de registrar a presença do presbítero Giovanni, da Presbiteriana Renovada, e o Mervaldo, da IDERP.
Nessa oportunidade, eu quero cumprimentar a todos os evangélicos com a paz do Senhor, aos amigos, uma boa tarde. Começando aqui os cumprimentos à mesa diretora, a pessoa do presidente Wallace, a vereadora Mirtes, cumprimentar os pastores aqui presentes, pastor Abisaí, pastor Maurílio, pastor Jonaías, pastor Alexandre Terra, que é o presidente da APLEC, Associação de Pastores e Líderes Evangélicos de Conceição da Barra. E cumprimentar os funcionários, a Aldemara e a Josiane. Cumprimentar também a todo o público presente, os irmãos aqui presentes neste dia, na pessoa da minha esposa que está ali, a irmã Neuza. Isso aí. E cumprimentar a todos os evangélicos, todos os líderes aqui presentes, e aproveitar para parabenizar a nós mesmos, né, evangélicos, a mim mesmo também, pelo esse dia. Esse dia é importante para nós, porque, como já foi aqui mencionado, né, é um dia em que nós celebramos o povo de Deus, né, aqui nessa cidade. E, na verdade, nós temos na sociedade, né, todos os segmentos têm o seu dia, né? Tem o dia dos pais, dia das mães, dia do professor e assim por diante. Então, esse dia é um dia em que nós celebramos uma parte de um povo que tem uma responsabilidade muito grande diante da sociedade. Nos ombros dos evangélicos pesa não só a questão espiritual, que é primordial, né, porque é o interessante para a vida humana, primeiro é o espiritual. E isso o evangelho ele traz para a vida do homem, né? E também nós temos uma responsabilidade social, né? Nós, além de orarmos, intercedermos pelo povo da cidade, né, pela população, nós temos a responsabilidade social também de atender os necessitados, né? As igrejas têm esse papel também, não é só o espiritual. Então, assim, o evangélico tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, faz jus o povo evangélico ter o seu dia de comemoração aqui na cidade, né? E nós louvamos a Deus que nessa casa, que nessa casa de lei, nós temos aqui os nossos nobres companheiros, que eu, né, sempre prezo a todos, como a vereadora Ciara falou aqui, está faltando alguns, mas, né, creio que não foi por falta, por desprezo, né, foi cada um tem as suas obrigações, e foi mudado o horário também, né? Mas, assim, aqui o evangélico ou o evangelho tem uma receptividade muito grande, né? Nós fazemos orações aqui nesta casa, não é isso? Temos a liberdade aqui de expressarmos a nossa fé. Então, isso é muito interessante quando nós temos, né, um grupo de vereadores que nos apoia. A vereadora Mirtes é uma que sempre deu esse apoio. Todos os vereadores aqui, né? Então, assim, a gente agradece a Deus por ter esse apoio. E esse dia é para a gente justamente poder aqui proclamar, né? Porque nós já temos a responsabilidade do dia a dia, como foi falado aqui, né? De estar nas praças, nas igrejas, em todos os lugares, nas casas, levando a palavra, que é a palavra de transformação, né? A Bíblia diz que o evangelho é boas novas, né? Então, se é boas novas, ela vai trazendo renovação na vida das pessoas, e isso está na responsabilidade dos evangélicos, né? Então, assim, é interessante a gente comemorar esse dia, né? Nós parabenizamos a todos os evangélicos aqui presentes. Bom seria que tivesse mais evangélico aqui presente nesta tarde, porque é um dia nosso, né? Onde nós temos aqui a oportunidade de celebrar, né? Então, é importante dizer que nós temos uma responsabilidade muito grande diante da nossa sociedade, né? E esse dia é um dia em que nós estamos aqui para mostrar, né, que estamos aqui, estamos presentes, né? Então, é louvável essa oportunidade, este dia. E a evangelização que nós fazemos, independente aqui de religião, de denominação, tem um objetivo só, né? É preparar a vida das pessoas para o encontro com Deus, né? Para a salvação. O Evangelho é salvação. A Mirtes foi bem feliz aqui em proclamar um texto em que o próprio Jesus ele proclamou, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, é isso aí. O Evangelho, primeiro, o objetivo é justamente a salvação das almas. E isso está sobre os nossos ombros, né? Os evangélicos têm a responsabilidade de levar a palavra de transformação, palavra de boas novas para aqueles que precisam. Jesus, em certa feita, ele disse que os sãos são. Então, para isso que o Evangelho e nos deixou essa responsabilidade. Então, representar aqui o dia do Evangelho, né, é muito importante para nós, né? Então, que nessa tarde, entrando à noite, nós possamos fazer uma reflexão, né? Estamos aqui não para apresentar um nome de evangélico, porque falar que é evangélico é muito fácil, né? Eu sou evangélico, mas ser representante do céu, de Deus aqui na terra. A Bíblia é bem clara, onde fala que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores é aquele que representa alguém, né, em outra cidade, em outro país. Então, nós somos embaixadores do céu para levar a mensagem, a palavra que aqueles que estão ao nosso redor precisam. Então, é muito louvável, muito interessante esse dia, e nós precisamos aproveitar esse momento para proclamar que aqui está o povo de Deus, né, juntamente com o apoio daqueles que, mesmo que não são evangélicos, mas que apoiam o Evangelho, né? Então, isso é importante para nós. E, nessa casa, nós temos esse apoio. Agradecemos a Deus, né, por esse apoio dos nossos companheiros aqui, e que Deus possa abençoar a cada um, né? Essa é a minha palavra, né? Essa é a minha alegria, a minha satisfação, né? Como representante, no geral, né? No caso, como vereador, sou representante de toda a população, mas também represento aqui o povo evangélico aqui nesta casa, né? Então, eu quero parabenizar todo o povo evangélico aqui presente, que Deus possa continuar abençoando e que cada um possamos ser consciente, né, da nossa responsabilidade diante deste povo que aí está, né? Temos várias situações complicadas no nosso município, enquanto nós precisamos estar presente, orando, pedindo a Deus em favor das famílias, dos lares, em favor de toda a sociedade, para que Deus venha.
De trabalho, Juvenal, e estendo os cumprimentos também, estendendo a todos os amigos e irmãos evangélicos que se fazem presente, e dizer a você, Juvenal, que eu tenho a honra de fazer parte nessa casa, nesse momento, e tê-lo como parceiro de trabalho, assim como tem de todos os nobres colegas, e especialmente a você, porque você tem feito um bom trabalho como representante do povo e representando também muito bem a comunidade evangélica, né? Então, parabéns, e as minhas palavras aqui são de agradecimento a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá, né? Que Ele possa estar sempre nos protegendo, nos iluminando, nos abençoando e nos dando forças para que nós possamos estar aqui ainda no próximo final, a última quinta-feira de novembro do ano que vem, né, comemorando esse dia tão especial. Então, a todos, Deus abençoe e uma boa tarde.
Convido a primeira secretária, Mitz Eugênia, para ocupar a presidência da mesa durante o uso da palavra do presidente.
Com a palavra, presidente.
Gostaria de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Amém?
Amém.
Subo hoje essa tribuna, pastores presentes, irmãos que estão aqui presentes, para agradecer a vocês, pastores, vocês, seguidores, congregações, porque, de fato, nós, representantes, legitimados pelo povo, sem vocês, nós não teria, seria mais difícil para o equilíbrio da sociedade, porque vocês têm feito um brilhante trabalho social no nosso município. Tanto vocês como líderes, e tanto vocês como seguidores. Então, subo hoje aqui para agradecer a vocês como um representante do povo, porque vocês têm nos ajudado e trouxe para a gente o equilíbrio nesse município, fazendo a parte social. Então, esse presidente aqui só tem a agradecer. Falo como presidente, senhores pastores, senhores seguidores, irmãos, congregações, porque a vida está muito difícil, muita gente desempregada, e precisamos desse equilíbrio, dessa sociedade alternativa, para que a gente consiga, de fato, avançar cada vez mais. Então, só tenho a agradecer a todos vocês. Meu muito obrigado e um feliz dia dos evangélicos.
Convido o presidente desta casa para retornar ao seu lugar.
A palavra está franqueada aos nobres pastores. Com a palavra o pastor Jonaías.
Gostaria de saudar a mesa na pessoa do presidente da Câmara, senhor Wallace, e também os demais vereadores e os meus irmãos em Cristo Jesus. Eu, enquanto os nobres falavam, me saltou uma expressão de Paulo aos Romanos, que diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer, primeiro dos judeus e depois também dos gregos. Como nós sabemos, o Evangelho foi a chegada das boas novas, né? Evangelho é boas novas. Foi quando chegou o anúncio de que um Salvador, o Libertador, ia chegar. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que vos nasceu na cidade de Belém, um menino chamado Jesus, o Salvador. Jesus chega para mudar uma verdade, porque, na verdade, todos nós seguimos uma verdade. Ninguém segue uma mentira. Todos nós seguimos uma verdade, ainda que essa seja nossa. Mas entendo eu, queridos, que Deus, vendo do céu, que todas essas verdades traziam ainda assim perdição, Ele trouxe a verdade dEle. E o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então, o Evangelho, que é Jesus, as boas novas, ele é a verdade também. E essa é a nossa missão, de fazer com que todos desejem deixar as suas verdades para seguir a verdade de Deus, que é Jesus. Tendo compreendido isso, eu afirmo que Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. A esta casa, Deus os abençoe e que os façam prosperar em todos os seus caminhos. E que Jesus continue sendo, meu nobre vereador, a verdade desta casa. Muito obrigado, muito obrigado. Que o Senhor continue também quebrantando o coração dos nossos, para juntos, porque é a unidade, que além de fazer açúcar, faz a força, né? Que Deus continue nos abençoando e nos dê uma continuidade abençoada, porque ainda a Seara, né? Gostaríamos de ver não apenas elas, mas todos os demais, para juntos festejarmos ao nosso Deus ali no farol. Muito obrigado.
Com a palavra o pastor Abisaí.
Olá, boa tarde a todos. Obrigado, tá? Fiquei muito feliz com vocês falando assim, dessa força toda. Não, vou perguntar de novo, falar de novo, beleza? Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Eu acho que hoje é um dia de você estar muito feliz nesse lugar, porque você está sendo respeitado por essa casa. Respeitado por essa casa. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um dos componentes dessa mesa. Tá, quero cumprimentar o Alisson, mais conhecido como Mateuzinho. Se falar o Alisson, acho que ninguém conhece, né? O Mateuzinho. Mirtz, né? Que está aqui. Cada pastor, pastor Terra, presidente da PLEC, a cada vereador. Cheguei aqui, olhei para a cara de Seara, falei: Seara, você está muito cansada, Seara, você tem que parar. E ela descobriu agora um grupo de transmissão no WhatsApp que toda hora chega 20 fotos para mim lá em casa. E essa mulher parece que precisa bater uns 4 homens no liquidificador para dar uma Seara. Eu acho que é mais ou menos isso daí. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus.
Amém?
Amém. Amém. Quem está feliz nesse lugar, nessa noite?
Amém.
Amém. Você está feliz? Realmente feliz? Então tá bom. Deixa eu falar algo para vocês. A base do Evangelho é Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental de toda a construção de toda a história de salvação. Eu quero dizer para você que Jesus não morreu há 2000 anos atrás. A Bíblia fala no livro de Apocalipse 13, a partir do versículo 8, que ele é o Cordeiro morto de Deus antes da fundação de todas as coisas. Eu quero dizer que o Evangelho já estava programado antes da existência de todas as coisas. Isso é fantástico. A outra coisa é que se consolidou na morte de Cristo. Mas depois de um tempo, o cristianismo ele foi perseguido por causa de um império, e esse império, ao perseguir o evangelho, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, e que faz o que nós conhecemos como a Reforma Protestante. Depois dessa Reforma Protestante, se perdeu de novo as coisas. Por que se perderam? Porque as pessoas elas não conseguem compreender o evangelho na essência daquilo que ele é. O evangelho de Jesus, ele é baseado não na pessoa que eu represento como evangélico, mas no outro. Eu estava ministrando isso na igreja e eu disse algo interessante, né? Eu falei o seguinte: Deus ministrou algo no meu coração muito interessante. A Bíblia fala o seguinte, que Cristo ele morreu por causa do outro, então nada é mais importante no cristianismo ou dentro do contexto do evangelho do que o outro. Então, a pessoa mais importante do evangelho é o outro, nem eu. Tanto que a Bíblia diz o seguinte: existe dois mandamentos que resumem toda a história de leis e regras da palavra de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Só que Jesus vira depois e fala a seguinte coisa: um novo mandamento eu vos dou. Ou seja, ele aboliu o segundo mandamento dizendo: agora eu quero dizer que vocês vão amar a Deus sobre todas as coisas e vocês vão amar o teu próximo não como vocês se amam, mas como eu amei vocês. Então a base do Evangelho de Jesus Cristo não tem a ver comigo, mas tem a ver com o outro. A pessoa mais importante do cristianismo nem é a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi a porta aberta para nos levar para um estágio de entender que o outro é mais importante, inclusive, do que eu. Isso é a base do cristianismo. Jesus, ele foi tão poderoso naquilo que ele agiu e naquilo que ele fez, que ele se fez morte para que o outro pudesse ter vida. Se você está vivo nesse lugar, nessa noite, é por causa do sacrifício de Jesus. Eu quero que você entenda isso nessa noite. O Evangelho de Jesus, ele é fundamental para poder estabelecer quatro coisas na vida de uma pessoa. A primeira, o renascimento. Baseado no encontro de Jesus com Nicodemos, onde ele disse, olha, é necessário que o homem nasça novamente. Outra coisa importante para que eu possa entender o Evangelho, eu preciso crer na autoridade da palavra. A palavra de Deus, irmãos, é a manifestação da pessoa do próprio Senhor. Então, se eu não creio na palavra, não tem como eu dizer que eu sou evangélico. A terceira coisa, eu preciso entender a morte redentora e a ressurreição da pessoa de Cristo Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi à mais profundeza de todas as profundezas para arrancar de lá aqueles que estavam cativos e cativeiro, em seus cativeiros. E ele trouxe para nós a salvação. Você está aqui nesse lugar salvo em Cristo por causa da força redentora da pessoa de Jesus Cristo. E a quarta coisa, se nós somos evangélicos, nós precisamos unir a nossa capacidade intelectual para mostrar para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor através da pregação das boas novas. A palavra evangelho significa anúncio das boas novas. E eu quero dizer, as boas novas chegou a nós e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que o outro se tornou algo tão importante. Por quê? Porque essa realidade chegou até a mim e chegou até você. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um dos evangélicos dessa cidade. A Bíblia fala no livro de Gênesis 11, versículo 1, 2 e 3, fala uma coisa interessante, onde diz que o Senhor, ele desceu para ver o que os homens estavam fazendo, e durante o tempo que ele estava observando o feito dos homens, no versículo 3 de Gênesis 11, ele diz uma coisa interessante, ele diz o seguinte, olha o que a Bíblia diz, versículo 5, Adonai desceu para ver a cidade e descobriu que o povo estava fazendo uma torre. Então Adonai disse, as pessoas estão unidas e todas possuem uma única fala. Fala comigo, união e fala. Veja o que eles estão começando a fazer e nessa altura nada lhes será impossível de realizar. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Sabe o que falta para nós evangélicos? De verdade, ou para todo cristão, porque eu quero que você entenda uma coisa, a realidade da pessoa de Cristo cabe não somente a nós. Depois do ano do século 18, houve uma junção, inclusive em relação ao contexto do cristianismo, do protestantismo, da igreja anglicana, teve uma relação profunda também com o que nós conhecemos como neopentecostais e os católicos. Então eu quero dizer algo para vocês que estão aqui nessa noite. Todos nós que professamos a fé cristã, que é a fé em Cristo Jesus, o que falta para nós, de fato, é a unidade. Porque o dia que Deus desceu para ver o que o povo fazia, ele ficou tão impressionado ao ponto de dizer, nada que eles querem fazer lhes é impedido por causa da sua unidade. Nada é mais poderoso do que o poder da igreja agindo sobre a terra. Nada. Então eu quero dizer algo para você nessa noite. Se orgulhe de bater no peito e dizer, Jesus Cristo me salvou. Se orgulhe em bater no peito e fazer assim, e dizer, eu faço parte de um povo cristão que Deus está levantando em Conceição da Terra. E eu vou dizer algo para você. Deus vai usar você, a sua família, a sua igreja, o seu líder, o seu pastor, para nós podermos tomar de pau essa cidade e proclamar por essa cidade que Jesus Cristo é o Senhor dela. Existe uma consagração, sim, feita em favor dessa cidade. E não é a outro Deus, a não ser a Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço por essa oportunidade e quero dizer a todos, parabéns pelo seu dia. Que Deus abençoe a todos.
Com a palavra, o pastor Maurílio.
Eu quero cumprimentar todos aqui presentes com a paz do nosso Senhor Jesus, né? Ele está aqui, né? Tá bem? Quer dizer que eu estou feliz de estar aqui juntamente com os pastores, presidente da mesa, vereadores, colegas, irmãos em Cristo. E estou feliz de poder de estar tendo essa oportunidade de falar um pouquinho do amor de Deus. O mundo poderia estar bem melhor, né? Porque o amor, ele supera tudo. Eu quero... Ok, obrigado. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus, aonde o Senhor Jesus nos fala, lá no Evangelho, conforme escreveu o evangelista João, no capítulo 15, e o versículo 5, aonde o Senhor Jesus nos diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso me leva a pensar que eu não poderia nem respirar se Jesus não tivesse me dando este poder de respirar, de caminhar. Eu não teria nem acordado com vida se Deus não tivesse me guardado. E ele está dizendo, ele tendo todo o poder, se nós nos ligarmos a ele, nós vamos dar fruto. Como que nós vamos dar fruto? Alguém pode estar perguntando, né? Você vai enxergar algo na sociedade que você pode fazer. Talvez algo pequenino que alguém olhe e ache que não veja nenhum significado, mas o poderoso está vendo. Porque ele é o maior especialista em reciclar. Pensa naquela pessoa que está lá fora, irmãos, sofrendo, se sentindo desamparado, que não tem ninguém. Aquela pessoa ali é uma joia para Jesus. Pensa numa pessoa que trabalha com reciclagem. Quando se passa onde se joga o lixo, aquele que sabe trabalhar em reciclagem, aos olhos dele ele vê coisas preciosas ali que ele pode reciclar e transformar em obras-primas. Assim são aquelas pessoas que são necessitadas de Deus, e Deus nos colocou essa responsabilidade de arautos, de levar a mensagem da palavra de salvação, que é dele. Nós somos como atalaias, irmãos. Deus falou com os profetas. Quando uma pessoa estiver em perigo, se o atalaia vê o inimigo vindo e não avisar a ele, o sangue dele será cobrado. O sangue que for derramado vai ser cobrado daquela pessoa. Então, nós evangélicos, eu, pelo menos, da minha parte, me vejo, irmão, como responsável em falar, buscar aquelas almas, aquelas vidas, falar de Jesus, que tem solução, sim. Quantas pessoas estão se suicidando? Estão se matando? Estão achando que não tem mais jeito? Tem jeito sim, irmãos. Jesus falou aqui, ó, sem mim nada podeis fazer. Nem nós sendo evangélicos, irmãos, sendo evangélicos, se não levarmos em conta a necessidade que nós temos, a dependência que nós temos de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus, nem nós iríamos conseguir fazer alguma coisa. Mas com Ele nós podemos todas as coisas, conforme diz a palavra. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo, que se entregou lá na cruz, em lugar, sabe de quem, irmão? Em meu lugar, que sou um pobre, miserável pecador. Às vezes alguém olha assim, mas você é um pastor e está dizendo que você é um pecador? Sim, irmãos, eu sou falho. Sou falho. Preciso diariamente pedir ao Senhor que venha renovar a minha vida e a vida dos meus irmãos, de todos que estão no meu redor, de toda a nossa sociedade. Eu tenho orado, tenho entregado a nossa cidade, pedi ao Senhor para guardar, porque a Bíblia diz que se o Senhor não guardar, aqueles que os guardas vigiam, que estão vigiando, estão trabalhando em vão, se o Senhor não guardar. Eles estão ali guardando, mas antes o Senhor está guardando eles também. Então, há esperança, sim. Não acabou, não, irmãos. Leve, ajuda a levar a palavra de Deus para quem está sofrendo. Precisa da parte física também, material? Precisa. Mas não esqueça do espiritual, não, irmão. Porque o espiritual é o principal. É essa palavrinha que Jesus disse aqui no final, ó. Sem mim, nada podeis fazer. E é em nome dele que eu deixo essa palavra aqui hoje e que a nossa cidade possa um dia, a uma só voz, com uma, falar a mesma língua, conforme diz o nosso nobre colega, pastor Abisaí. O povo, os filhos de Noé, quando desceram da arca, se multiplicaram, quiseram construir uma torre, irmãos, Deus olhou, não, aquilo ali não vai dar certo, não. Vamos confundir a língua desse povo aí, porque senão eu estou vendo que aquela união ali é difícil parar. E eu dou graças a Deus que eu estou vendo uma união muito grande aqui, irmãos, tá? Entre os políticos, entre os pastores, políticos que são evangélicos, alguns que ainda não são, mas que serão, em nome de Jesus, em breve serão. Amém? E toda essa sociedade que está aqui e acredita na transformação através do poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus, que foi vertido na cruz por toda a sociedade. Tem uma palavra que eu gosto muito de falar, ela, que eu acho ela muito linda. O seu pecado já está pago. Tá? Talvez, se você não sabia disso, tome ciência disto. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele pagou o seu pecado e o meu, e da sociedade toda. Falta cada um de nós agora reconhecer e ir a ele. Por isso que ele falou lá em Mateus 11:28: vinde a mim. Ele não mandou você ir até o vereador Juvenal, a vereadora, eu esqueci o nome, de Seara, ao pastor Abisaí, não. Mandou, entra para o seu quarto, fecha a porta, faz a sua oração, fala com ele. Ele vai dar-te todas as coordenações para você. E se você precisar de um mapa, ele vai mandar, vai mostrar a você dentro deste livro aqui qual é a vontade dele na sua vida. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, irmãos. Feliz dia do Evangelho para todos nós.
Obrigado. Gostaria de estender a palavra para alguns irmãos que querem estar aqui expressando algo. Giovanni.
A paz do Senhor, igreja. Quero cumprimentar aqui todos os irmãos aqui presentes, os vereadores aqui, e deixar uma palavra bem breve, que é uma passagem, né? Quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, e ele ensinava o Evangelho de Cristo ali, e no versículo 41, o Senhor chama a atenção de Marta: Marta, Marta, ainda está inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E o Evangelho, ele se resume basicamente nesse texto, porque, como já foi falado aqui pelos pastores, ele traz boas novas, ele traz descanso, ele traz refrigério para a alma, ele traz, ele mostra o caminho. E muitas vezes a circunstância da vida nos leva a nos afastar dos caminhos de Deus. E daí a responsabilidade do Evangelho de Cristo nos dias de hoje é trazer o homem, trazer a mulher de volta a este caminho. Porque o mundo, a palavra já nos diz que o mundo jaz do maligno e que nunca se viu dantes tantas pessoas depressivas, tantas pessoas tirando suas próprias vidas porque perderam o caminho. Não sabem para onde ir. Ou às vezes conquistaram tudo e olham para trás, e agora, o que é que eu vou fazer? Porque, de fato, a criatura se afastou do Criador. O dia do Evangelho em Conceição da Barra, ele é um marco, né, na história, porque nós, como 35% da população, nós temos que demarcar o espaço, nós temos que mostrar, né, a nossa cara, a nossa identidade. E às vezes preocupa, né, porque essa casa era para estar lotada, cheia, né? Mas se nós buscarmos na história, o povo de Israel era assim também. Deus derramava o maná, abria o mar vermelho e tal, mas eles reclamavam, eles achavam que nunca estava bom. Eles achavam que ainda faltava alguma coisa, duvidava do poder de Deus. Mas eu creio que Deus precisa apenas de uma pessoa para mudar a história, de um valente. A história de Davi remonta a isso, ele fala de 30 valentes que um deles derrubou três Golias, né? Três gigantes igual a Golias. Outros dois entraram dentro do arraial do inimigo e foram lá e tiraram água do poço para dar a Davi. E Davi entorna aquela água e fala assim: olha, jamais vou beber sangue dos meus amigos. Um desses soldados derrubaram 700 homens. Então Davi tinha um exército de 2.000 homens, mas a Bíblia relata de 30 valentes, que quando entrava na guerra com ele, destruía. Que você seja essa ferramenta na mão de Deus, que você seja esse valente do Senhor, que seja esse valente transformador, porque independente do lugar e das circunstâncias que você se encontra nesse momento, você pode fazer a diferença onde você está, e Deus quer te usar da maneira que você está, da forma como você está, como você está. E muitas vezes nós nos colocamos em posições que não somos capazes, né? Se diminuímos. E essas são as feridas da alma. As feridas da alma levam você a se colocar abaixo do nível que Deus quer te levar. Mas o salmista Davi, ele fala assim: olha, aquieta a minha alma, que eu ainda louvarei ao Senhor. E nesta noite nós vamos louvar o Senhor com muita força, porque esse dia é dele, e mostrar que a cidade de Conceição da Barra, ela pertence ao Senhor. E com o Evangelho instaurado aqui, através de todas as igrejas, através de todas as suas membresias, ele faz a diferença nessa cidade. E que todos os vereadores aqui recebam a bênção do Senhor nesse dia, e como o Mamá colocou bem aqui, que estejam fortes o ano que vem aí para novamente nós estarmos aqui gritando o nome do Senhor Jesus Cristo, decretando que Conceição da Barra é do Senhor. Muito obrigado.
agradecemos a presença de todos e informar a todos que nós vamos ter ali um salgadinho, um suco, tá? Após agora. Então, nada mais havendo a tratar, a sessão... Oi? Tem apresentação? Onde está aqui a apresentação? Então, vamos aí assistir uma apresentação da igreja do Ministério Labaredo de Fogo.
Toma teu lugar, ó Cristo, Filho.
Agradecemos a presença de todos presentes e nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.